Voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos falando sobre o trabalho da Embrapa Hortaliças de resgatar e estimular o cultivo das hortaliças tradicionais, que eram muito usadas na alimentação do brasileiro e hoje estão esquecidas. Estamos entrevistando o pesquisador da Embrapa Hortaliças, Nuno Rodrigo Madeira. Ele está à frente do projeto da Embrapa de resgate e disseminação das hortaliças tradicionais do povo brasileiro. Nuno Madeira fala dos textos de informação sobre o tema já disponíveis na internet, o Manual de Hortaliças Não Convencionais com informações sobre o cultivo e as características das plantas está arquivado no sítio do Ministério da Agricultura na internet. Só que no momento, por questões técnicas, não conseguimos ter acesso a esse trabalho. Outro documento, que esse sim está disponível no site do Ministério da Agricultura, é a Cartilha de Hortaliças Não Convencionais. Essa cartilha dá receitas de preparo de alimentos utilizando mais de 20 espécies de plantas tradicionais, como o mangarito, a araruta, o ora pronobis e o jacatupé.
O jacatupé, muitas vezes, o pessoal falava para consumir cru, é um exemplo, né? Sim. E ele cru é um pouco insosso. Sim. E aí nesse manual de receitas tem até pudim flan, tem rocambole, tem pão, etc, tudo, nhoque, a base de jacatupé. E aí fica muito saboroso, é extremamente produtivo no norte de Minas, região seca, com dificuldade de produzir uma batata, por exemplo, trigo, nem pensar, né? E o jacatupé produzindo bastante bem.
Tá? Pois é, essas plantas aí, quais delas se prestam a fazer, substituir a farinha de trigo para fazer um pão, por exemplo, um bolo?
Praticamente tipo todas essas tuberosas servem para isso. Né? E só aí complementando a informação de informações, por exemplo, nós com esse projeto que estamos replicando no país inteiro, a gente vai ter bancos de multiplicação, que são as unidades de observação, vai ter publicações, outras publicações, conforme as demandas que vierem surgindo, e vai ter eventos, né, dias de campo, oficinas culinárias e tudo mais, reunião com agricultores, tanto para o cultivo como para o consumo dessas espécies.
Sim. Quem quiser, você disse que não atende individualmente os agricultores, mas associações de trabalhadores, sindicatos rurais, né, próprias entidades de assistência técnica e extensão rural aos agricultores, que tiverem interessadas, como é que elas podem buscar essas espécies para propagar, uma orientação de como plantar, de como cultivar?
Inclusive, com relação, o pessoal procura muito, não só como, mas material propagativo, né?
Material, vezes. Porque...
Então,
jacatupé, manguito, deve ser difícil de achar, né?
Isso. Na verdade, a gente nunca deixa de atender. A gente só propunha que o agricultor se organize, né? Junto com a extensão rural local, junto com os agricultores vizinhos, alguma organização de agricultores, para a gente potencializar o nosso trabalho. Não dá para trabalhar individualmente. Sim. E aí a gente implanta unidades de observação, unidades demonstrativas, em parceria com a extensão rural local. Tá? E com esse, orienta para onde já tem a próxima a ele. Então, por exemplo, quando vem uma demanda hoje de Minas Gerais, por exemplo, de patrocínio, a gente fala, em patrocínio não tem montado, mas tem em Três Marias, que é uns 100 quilômetros de distância, mais próximo do que aqui, dá para ir lá buscar e tudo mais. É só procurar a Emater, o fulano de tal, e a gente consegue atender essa demanda.
Né? Você saberia de cabeça onde estão instaladas essas unidades demonstrativas que já produzem localmente?
Sim, em Minas Gerais algumas sim. Por exemplo, na região metropolitana de Belo Horizonte, nós implantamos em Contagem, onde tem um centro de agricultura urbana, sempre espaço coletivo. Em Juiz de Fora foi implantado onde tem a casa da infância e do adolescente. Depois foi na Associação de Três Marias, que se chama Asbom. Foi implantado em Varzelândia também, junto a uma associação de produtores, que é no norte de Minas, acima de Montes Claros, uns 150 quilômetros. E tem diversas outras unidades, que eu talvez não lembre assim de cabeça. Em Friburgo e Teresópolis, no Rio de Janeiro, junto com a Emater, foi implantado nas escolas técnicas. E aí de lá vai atendendo individualmente. Em Goiás, foi implantado junto aos institutos federais de Urutaí e de Ceres. E em Santa Catarina, foi junto com a Embrapa, que está localizada em Canoinhas. No Amazonas, a gente vai implantar junto numa unidade da Embrapa. Então, tem diversos espaços, assim. É um número bastante grande. Conforme o produtor, ou associação, o agente de extensão entra em contato, a gente tenta orientar para onde está mais próximo. Ou a gente, num estado, por exemplo, em que ainda não tem, a gente se organiza para fazer esse atendimento mais coletivo e dar um jeito de atender. Mais cedo ou mais tarde. O projeto tem 3 anos de prazo, né?
Tá certo. Bom, e dessas 24 espécies, você saberia, cabeça, assim, é difícil lembrar de tudo, né? Mas uma relação das mais importantes, você já falou aí do jacatupé, manguito, araruta.
Pode citar algumas, sim. Certo. Né? Então, por exemplo, tem dentre as folhosas, vamos dizer, tem almeirão, mostarda, peixinho, azedinha, vinagreira, taioba, beldroega, caruru, capixaba. Dentre os rizomas e tubérculos tem taioba, também o rizoma, né? Aí se consome a folha e o rizoma. O taro, que a gente tem ouvido chamar de inhame, né? Certo. Aquele inhame japonês e chinês. Tem os inhames carais, tem o jacatupé, né? Tem o mangarito. Dentre frutos tem o cubi, o chuchu de vento. Flor certo. Tem a capuchinha, né?
Certo.
Então tem uma gama bastante grande aí.
E o Ora Pronobis está nessa lista?
Claro, claro. Muito bem lembrado. O Ora Pronobis é uma das vedetes aí pelo alto teor de proteína, né? E já tem, inclusive, uma tradição muito forte em Minas Gerais, tem o Festival do Ora Pronobis. E é uma planta que é muito interessante, é chamada de a carne vegetal, alguns chamam carne de pobre e tal, porque tem um teor de proteína bastante interessante, considerando que é folha, né?
Certo.
E basta uma ou duas pés para uma família ter em casa. Eu tenho dois pés em casa e dá para comer toda semana, uma, duas, três vezes.
É verdade. Ele serve, inclusive, para fazer cerca-viva, né? Se alguém quiser fechar uma área porque tem espinho, né?
Exatamente. O uso principal é como cerca-viva. Certo. Não é o mais produtivo. Então, quando é um produtor que esteja visando ter uma produçãozinha um pouco maior para vender na feira, alguma coisa, a gente tem manejo para ele um pouco mais produtivo.
Sim.
Porque a cerca-viva, ela perde um pouco o controle, fica muito alto, ele não pode tirar muito, né?
Certo.
Então a gente faz um manejo com poda e tudo mais para ele manter ele mais controlado e mais produtivo.
Sim. Tá? Agora, dessas plantas aí que você citou, quais delas dão por semente? Assim, que a gente pode reproduzir por semente, assim como reproduz alface, né, a cenoura?
Algumas a gente já acha, como almeirão, mostarda, a própria capuchinha já está achando semente no mercado formal. É raro, mas já se encontra. Né? O que mais teria? O jacatupé por semente também.
Sim.
Né? A vinagreira por semente. Então, é uma gama bastante ampla. O chuchu de vento, que é muito comum no norte de Minas, né? O maxixe peruano, ele também é por semente. E outras já são por estrutura vegetativa, né? Por propágulo.
Sim. Tá? O caruru é por semente também?
Caruru pode ser por semente, né? Que é do grupo do amaranto, né? O amaranto é mais avermelhado um pouco que o caruru, né?
Sim.
Agora, por exemplo, e tem outros que são enraizamento de estaca, como a beldroega, basta uma estaca. Pode ser semente, mas pode ser a estaca, né? Como
o jambu também?
Jambu também pode ser semente ou estaca.
Certo. Tá
então,
e o cultivo
que chama
dessas...
atenção é que o produtor pode facilmente multiplicar ou a estrutura propagativa ou a semente é muito fácil de ser produzida.
Certo.
Né? Não é como, por exemplo, essas hortaliças convencionais que você praticamente, cada novo plantio, tem que comprar semente novamente.
Certo. Tá.
Muitas vezes híbridos, né?
Dessas tradicionais, a semente você pode guardar e plantar na outra época?
Pode guardar, pode inclusive guardar no campo. Muita gente deixa produzir, deixa se manter no campo mesmo.
Sim.
Produzir semente A. O almeirão é um caso típico. Quem planta almeirão, depois é só manejar. Vai nascer um bocado de almeirão no meio da horta.
Sim.
E a gente só tira onde tiver indesejado, no meio de uma outra hortaliça, por exemplo, se for o caso, né?
Sim.
Depende do agricultor. E aí faz um canteiro específico para ele ou planta em consórcio com outro. Mas a gente pode manter esse material sem estar comprando semente. Pode manter no campo ou conservado em local fresco e arejado dentro de um recipiente sequinho e tal. Ele se mantém bastante bem.
Tá certo. Agora, Nuno, quem quiser assim, maiores informações, contato aí com vocês aí da Embrapa Hortaliças, tem um telefone, um endereço, um e-mail que você possa deixar aí para os nossos ouvintes?
Claro, com prazer. Quem estiver procurando mais informações, pode entrar em contato ou com o nosso SAC, né, que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão, é o sac@cnph.embrapa.br. Ou pelo telefone 61, prefixo 61, 3385-9110.
Tá certo.
Ô, Silmarino, acho que é interessante a gente comentar dentro desse nosso projeto, o objetivo principal dele são dois, vamos dizer, né? Um principal é melhoria da dieta alimentar local, ou no máximo regional. Muita gente pensa que a gente está, não, vocês não vão substituir alfa. Não, não é substituir, é melhorar a dieta local das famílias, da comunidade, da onde a gente vem trabalhando, estamos trabalhando muito com assentamento, com associação, produtores, né? E o segundo é oportunizar a renda. Então, a questão de mercado é bastante complicado, mas já tem gente aí desse projeto, já tem grupos organizados desse projeto anterior, em Minas Gerais, que estão tendo como renda principal o polvilho de araruta. Tá? A araruta é uma das espécies que tem um potencial bastante grande, inclusive comercial, até de exportação. A geleia de vinagreira, a flor seca de vinagreira, que na verdade é a flor do hibisco, que a gente compra no mercado o chá de hibisco e nem sabe que é da vinagreira tão tradicional, por exemplo, no Maranhão, né? Prato típico do Maranhão. Então tem umas que tem potencial comercial já aí prontinho, não precisa conquistar mercado não, já está. É só ter o produto com qualidade que dá para imaginar ter uma rendazinha. Não que seja a promessa do trabalho, não é a proposta do nosso trabalho, não é meta do nosso projeto, porque isso depende de questões de transporte, de organização, vários outros fatores comerciais. Mas é melhoria da dieta local e regional e oportunidade de renda.
É, como você citou bem, né? Porque araruta, por exemplo, era uma planta que até alguns anos atrás, né, nos nossos avós, ela era muito utilizada,
muito,
né?
Muito, muito.
E parece que dá um polvilho para fabricação de bolos, pães,
isso,
biscoitos.
Amanteigados.
É bem, a qualidade bem melhor do que da...
Vezes melhor. Quem come um biscoito de araruta e um biscoito de polvilho
de mandioca,
por exemplo, o outro desmancha na boca, ele é muito mais macio, muito mais suave, quase sedoso, assim. Então, realmente, ele desmancha na boca com muito mais paladar, é muito melhor. E hoje em dia, muita gente, em alguns lugares, acha que araruta não é nem uma planta diferente, acha que araruta é sinônimo de polvilho. Muita gente já esqueceu essa referência de que araruta é uma planta específica.
Não, eu já achei no mercado, eu achei lá saquinho assim, araruta.
Aí
quando você vai ver no ingrediente, polvilho de mandioca.
Exato, utiliza a palavra como se fosse sinônimo de polvilho,
sinônimo
de amido.
É verdade.
Não é, o araruta é uma planta específica da qual se extrai um amido, e a grande vantagem dele é poder ser consumido por celíacos. Então, é por isso que muita gente fala, eu fui criado no mingau de araruta e tal, era o único que não dava dor de barriga.
Né?
Então, é porque ele é bastante suave, bastante leve, o tamanho do grão da milopectina e tal, é bastante digestível, né? E aí a criança comia, tomava o mingau sem ter cólica.
E o manguito também é
uma
planta...
Mangarito, o nome
mangarito,
dele.
Mangarito.
Aham.
É uma planta também nativa do
o
Brasil?
O mangarito é nativo do Brasil, é do grupo das taiobas, né, da família das taiobas.
Sim.
E a questão dele é que ele produz relativamente pequeno. Então ele não tem um valor assim comercial. E aí ele foi sendo esquecido.
Sim.
Né? E aí começaram a arrancada do campo, dizendo que estava praguejando, vamos dizer, o tomate, ou a cebola, ou a batata e tal, e aí ninguém mais plantou, foi tirando de uso, né? Foi saindo de uso. É pequenininho, muitas vezes as pessoas pensam que tem que descascar, então como é que vai descascar aquele inhamezinho de 2, 3, 4 centímetros, o que não é verdade, a gente só lava trocando a água e depois cozinha com casca.
Sim.
Então não tem a mesma coisa, eu sempre pergunto, você descasca feijão, que é pequenininho, né? Ninguém descasca, né? Então é um produto pequenininho mesmo, mas ele produz bastante por área, a gente chega às plantas mais próximas e está conseguindo com determinado manejo também colher um pouco maior, mais ou menos com 5 a 6 centímetros, que já dá uma batata pequena, vamos dizer.
Sim.
E tem um potencial, hoje em dia tem restaurantes aí de culinária regional e tudo mais que estão procurando por ele, né? Com
e
preço
ele cresce,
muito bom.
Ele cresce em todo o Brasil?
A gente tem ensaios assim, desde Santa Catarina até Pernambuco indo bem. Referência, Pernambuco não foi ensaio nosso, eu vi uma referência de que lá produzia bem.
Sim.
Né? Mas eu acredito que nesse Brasil, do Brasil central até o sul do país, com certeza.
Tá certo.
Talvez na Amazônia alguma questão, porque por não fechar o ciclo, ele precisa de um período seco para ele fechar o ciclo, ele perder as folhas e concentrar os nutrientes embaixo.
Sim.
Então onde chove muito o ano inteiro ou que não tem frio, né? Quente e úmido o ano inteiro, ele não fecha muito bem o ciclo.
Quer dizer que é mais ou menos o mesmo sistema da araruta, só fica bom quando ele seca.
Exatamente, exatamente. Aí perde as folhas, seca, isso é feito ou pelo frio ou pela seca.
Certo.
Na Amazônia a gente não tem isso, né? Chovendo e quente o tempo todo.
Tá bom então. Nós conversamos então com o pesquisador da Embrapa Hortaliças, Nuno Madeira, ele que está se dedicando ao trabalho de resgate, né, das plantas tradicionais da alimentação brasileira. Olha, Nuno, parabéns aí pelo trabalho de vocês. A gente fica aí torcendo, né, para que cada vez mais consigamos aí divulgar essas plantas aí que já foram muito consumidas no passado, não é isso?
Isso.
E que hoje estão aí meio que esquecidas, dominadas por outros cultivos, muitas vezes que até mais difíceis de serem feitos no Brasil. E parabéns, e vamos torcer aí para que esse trabalho de vocês tenha bastante publicidade, consiga aí chegar aí aos ouvidos, às mentes das pessoas, e que elas passem a cultivar e a consumir essas plantas convencionais, como vocês chamam, né?
Tradicionais.
Tradicionais, tradicionais, melhor dizendo, tradicionais.
Eu agradeço muito o espaço, a oportunidade, viu, Simarinda? E a proposta é essa, nós estamos abertos a parcerias, a trabalhos. Quando a gente não consegue atender de imediato, é por limitação nossa mesmo, mas mais cedo ou mais tarde a gente sempre está promovendo esse material, dando um jeito de atender essas demandas.
Tá bom.
Muito obrigado pelo espaço e Até a próxima.
Obrigado e um bom dia.
Bom dia, tudo de bom.
As plantas tradicionais que estão sendo cultivadas e disseminadas pela Embrapa, dentre as hortaliças folhosas e flores comestíveis são o almeirão de árvore, a azedinha, a beldroega, a bertalha, a capiçoba, capuchinha, caruru, chicória do Pará, jambu, ora pronobis, peixinho, serralha, taioba e vinagreira. Dentre as plantas cuja parte comestível são as raízes, os rizomas ou tubérculos, estão a araruta, os carais, em alguns lugares chamados de inhame, o jacatupé ou feijão macuco, o mangarito, o taro, também conhecido como inhame japonês, e novamente a taioba, já que dessa planta tanto a folha quanto a batata são comestíveis. Dentre os frutos temos o cubil, a jurubeba, o maxixe e o maxixe do reino. Os contatos da Embrapa Hortaliças são telefone DDD61-3385-9110, 3385-9110, ou, para quem tem acesso à internet, sac@cnph.embrapa.br. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.